As escolas particulares que venderam vagas para a Prefeitura de Maringá entraram na justiça para garantir o pagamento das parcelas que o município deve. A Prefeitura alega que o serviço não está sendo prestado. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Ademilson Moraes Pereira, que é diretor de um centro de educação, um dos 21 centros de educação que foram contratados, né, pelo município para ofertar essas vagas. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também no Twitter, no Facebook e no YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, obrigada pela entrevista.
Oi, Luciana, boa tarde, obrigado você pela oportunidade.
Por que vocês entraram na justiça?
Luciana, o fato é o seguinte, nós não tivemos uma outra alternativa diante de tudo que vinha acontecendo. Considerando que a prefeitura suspendeu os pagamentos sem que nos desse nenhuma satisfação ou um parecer oficial. E sempre que, por telefone ou pessoalmente, nós buscávamos alguma resposta junto aos responsáveis, todos diziam diziam que ninguém sabia de nada. Então, toda vez que a gente procurava, que a gente buscava uma solução, vinha a resposta: olha, ainda não sabemos de nada. Então, a única alternativa que nós tivemos foi essa.
A justiça já se pronunciou? Já tem alguma decisão?
Na verdade, teve um parecer do procurador, né? Nós entramos com um mandado de segurança e o município se manifestou ontem, dizendo que nós não estávamos desenvolvimento trabalho, que não estávamos em atendimento, que não houve um acordo antes num outro contrato, alguma situação assim. Nessa manifestação deles, colocaram muito claramente que nós não estamos prestando serviço, portanto, nós não temos direito a receber.
E vocês estão ou não estão prestando serviço? Porque as crianças, claro, não estão indo para aula, mas algum tipo de aula online, o que vocês estão oferecendo?
Luciana, desde a paralisação, dia 19 de março, nós já paramos, as escolas pararam. E nós, das escolas compra de vagas, em nenhum momento deixamos de prestar serviço ou dar a devida atenção aos pais. Porque não deixamos de deixar e nem prestar serviço, porque a nossa responsabilidade, sobretudo, era com as famílias e com a situação de educação das crianças. E não era apenas cumprir um contrato formal ali com a prefeitura. Então, eu posso citar para você, diante de todas as situações, inúmeras ações praticadas pelas escolas, todas as escolas, desde o começo da pandemia, e isso é documentado, tá? Temos alguns exemplos de ligações que nós fizemos para os pais, oferecendo algum tipo de ajuda, cestas básicas. Enviamos diariamente, via WhatsApp, material pedagógico, orientação de como os pais acompanhariam o desenvolvimento das crianças, e sempre com material adequado para cada idade. E em datas comemorativas, Dia das Mães, que nós tivemos, nós fomos entregar na casa dos pais, das mães, pessoalmente entregar uma lembrança, e em outra situação que os pais não estivessem ou que não pudessem nos receber, nós marcamos, eles foram até a escola retirar. Então nós fizemos cumprir muita coisa daquilo que nós propusemos com o município, que não é só o contrato que faz, é a atenção com a criança, sobretudo.
Uhum. Agora, como é que está a situação das escolas, então, que venderam vagas para o município? E eu queria que o senhor explicasse, assim, detalhadamente, porque algumas escolas eu sei que tem também outros alunos, né? Alunos de pais que pagam mensalidades, e também há casos de escolas que abriram vagas exclusivamente para atender o município, é isso?
Também. No meio de toda essa situação aí, algumas escolas... A mim, especificamente, nós atendemos só a demanda do município. Mas outras escolas, algumas delas, atendem no particular, não só o município. E há uma recomendação do PROCON que houvesse um desconto proporcional, um desconto válido, para que os pais permanecessem com as crianças na escola. E todas as escolas estão encaminhando o mesmo material que vai para a criança do município também vai para aquela outra criança, ou seja, o tratamento é igual. Essa recomendação, as escolas negociaram com os pais, né? Coisa que o município não fez conosco. O município em nenhum momento nos chamou para uma organização estruturada de contrato ou conversa, um acordo formal. Então, as aulas continuam desde o início, fazendo jus àquilo que nós propusemos a fazer com as crianças, né, desde o início. Então, independente se tem criança do particular ou não, o atendimento permanece o mesmo.
Agora, vocês estão dispostos a negociar com a prefeitura quanto que vocês podem receber a menos, digamos, nesse acordo com a prefeitura?
Luciano, nós nunca tivemos, nunca deixamos de informar a quem quer que seja que nós estávamos dispostos a negociar. O que houve da parte deles foi um descaso. Então, quando nós falamos da administração, no sentido de não nos procurar e nem nos informar do que estava acontecendo, então, dia 19 de março, paramos as aulas, certo? Durante mais de 3 meses, a Secretaria de Educação ou o município não se posicionou em relação a nada, seja da parte pedagógica, seja da parte administrativa ou financeira. Então, ninguém se manifestou. Quando, em 26 de junho, após a mídia divulgar toda a situação que a gente estava passando, o não recebimento por parte do município, eles mandaram para nós, encaminharam para nós um ofício da parte jurídica, dizendo que, condicionando o recebimento das escolas a uma planilha. Tá? Então, eles nos colocaram numa parede. Olha, vocês vão receber se vocês mandaram a planilha, apresentaram a planilha com os custos fixos. E aí, respondendo a várias perguntas, nunca fomos procurados, nunca, em momento algum, eles perguntaram se a gente estava disposto a negociar. Coisa que a gente procurava, ia no município, na prefeitura, ia na Secretaria de Educação, e eles em nenhum momento... Então, quando nós buscamos as respostas, a gente estava sem critério. A gente queria conversar, negociar um percentual justo para ambos, para manter o contrato, pelo menos, né? E o atendimento.
A prefeitura quer essa planilha de custos fixos justamente para negociar uma redução nesse contrato.
Para negociar uma redução, mas a planilha que a prefeitura quer é uma condição única deles. Não tem critério. Eles não posicionaram a gente... Qual critério vão usar para nos pagar sobre a informação da planilha? Então, não fomos formalizados de nada. O que aconteceu...
Mas vocês enviaram essa planilha? Vocês fizeram um levantamento dos custos nesse momento de pandemia
não.
E enviaram para a prefeitura?
Não enviamos planilha. Não enviamos a planilha porque achamos muito, muito injusto a maneira que eles estavam nos propondo... Nós sabemos que não temos direito a tudo, a receber 100%. Nós não estamos trabalhando lá na escola, mas estamos trabalhando com as crianças, estamos trabalhando com as famílias. E aí, algumas poucas escolas que aceitaram essa formação da planilha não tiveram o resultado que eles acharam que era. Uhum. E aí, acabaram não assinando nem um documento lá no momento, porque ela não tinha critério, não tinha um percentual justo a favor nem de um nem de outro. Ou seja, o município propôs uma condição que era viável para ele.
Entende? Qual foi a proposta
então, no meu
do
caso,
município? Qual foi a proposta do município?
Tipo, você encaminha sua planilha com seus custos fixos e a gente vai analisar se isso a gente paga para você. O que entra no custo fixo? Custo fixo entra seu telefone, seu aluguel, sua água, sua luz, né? Algumas coisas.
Material pedagógico que vocês estão comprando?
Eles não falam, eles não especificam o que é. Ele não é especificado nada. Tanto que das escolas que aceitaram a planilha, só uma aceitou. Tá? E não recebeu até hoje. Uhum. Se sujeitou e as únicas que é a única que se sujeitou, ainda não recebeu. Pelo menos a gente tem essa informação.
Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão tomando empréstimos para pagar dívidas?
Ô, Luciana, a nossa situação, você fala de empréstimo, nós já estamos aí, desde a formação, a montagem da escola, nós já temos empréstimos. A gente vem arcando com alguns empréstimos que fizemos da escola. E, nesse momento, nós não temos uma condição, um histórico para levantar o capital, o empréstimo para estruturarmos até
o senhor diz isso em relação às empresas jovens, as escolas que abriram em função desse contrato.
Acabamos de abrir. Luciana, nós abrimos em fevereiro, trabalhamos fevereiro e 19 dias de março. Então, um mês e meio. Não deu tempo de estruturar a empresa, não deu tempo de formar um capital, alguma coisa no sentido da gente com um score para empréstimo em momento algum. A gente não tem conseguido. Nós estamos buscando essa condição, mas até agora não achamos.
O senhor está falando em relação à sua empresa, né? O senhor abriu a escola só para atender a demanda do município, para, né, para esse chamamento público aberto pelo município?
Não só eu, outras várias escolas. Acontece? Quando a gente fechou esse processo com o município, é uma parceria. Acreditamos no projeto do município. Era um projeto social inovador para Maringá. E diante de toda aquela deficiência que tinha de prestação de serviço, nós nos propusemos a ser parceiros do município. Então, no meu caso especificamente, eu fiz essa escolha em atender a demanda do município. Outras escolas já vinham com atendimento de público em geral, uhum, e também entrou nesse chamamento de vagas.
Ampliaram as vagas?
Ampliaram, mas muito antes disso, se você tem conhecimento, escolas particulares não fizeram parte desse projeto. Não tinham um respaldo legal, entende? Então não é questão de valor financeiro, é muito mais da existência do ser dentro de uma escola. Então não é só você encher uma sala e falar, aqui tem alunos e eu vou ganhar por eles. Ninguém ganha nada. Nós fazemos uma troca, e bem justa, por sinal, de trabalho, de educação, né? Porque afinal a educação infantil ela é composta de cuidados e educação. Uma coisa não é sem a outra. Então não dá para separar. Mas quando a prefeitura se nega a nos pagar, porque não estamos dando comida, banho, passando pomada, isso, aquilo, desconsidera os pressupostos da educação. Entende? Então, quando vem a público, como está na resposta do município, eles não estão dando banho, não estão gastando água, não estão gastando sabonete, shampoo, etc. e tal, deixou a educação de lado. Entende? E para nós não é isso. Para nós não é uma quantidade de crianças. É a qualidade daquilo que nós propusemos a fazer com as crianças. Então, algumas escolas não tinham documentação, outras não tinham como se adequar, né? E nós fizemos esse investimento. Eu aceitei essa proposta do município, essa parceria com o município, eu sabia que eu teria que ter um investimento absoluto e razoável para fazer toda a estrutura de acordo com o que pedia o edital, que era exigido no edital, e adequações que depois de pronta ainda nos pediram. Ó, mexe aqui, coloca isso, derruba isso aqui, aumenta isso aqui, comigo ou com algumas escolas, aconteceram. Então, quando nós trabalhamos de maneira concreta mesmo, no sentido da educação, nos entristece quando vem essa informação de que a escola não está funcionando, portanto, não estão dando banho, não estão dando alimento para as crianças, como se fosse só nesses cuidados aí, isso não procede.
Tá certo. Qual a avaliação que o senhor faz desse formato de aula à distância nesse momento aí em muitas escolas, né? Na escola pública, na escola particular, no ensino de um modo geral?
Ó, Luciana, nós temos o seguinte, quando você fala de educação, nada supera a presença de um professor em sala de aula, né? Então, esse formato que vem trazendo para nós uma nova ideia de educação em função de tudo que estamos passando, faz com que a gente enfrente esses desafios de cabeça bem erguida. E, nesse sentido, o retorno das famílias tem superado em muito as nossas expectativas. Por quê? Nós recebemos vídeos, nós recebemos imagens, os pais ali junto com as crianças ensinando a colocar o dedinho, ensinando a fazer um desenho, um traço ou coisa assim. Então, o pai vem aprendendo também na realização da tarefa dos filhos. A gente fez aí muito recentemente, todas as escolas, nós fizemos uma avaliação com os pais do desenvolvimento dessas crianças, dos seus filhos, em tempos de pandemia, né? No desenvolvimento das crianças em casa nesses tempos. E nós percebemos o quanto essas crianças têm evoluído, o quanto os próprios pais têm aprendido e entendendo as crianças no seu desenvolvimento do dia a dia, ajudando as crianças, nos retornam a informação com vídeos, com agradecimentos, porque nós mandamos para os pais as apostilas, que não são pequenas, por cada atividade, né, cada idade, e com eles, com essas apostilas, vai todo um kit, cola, tesoura, se tem que recorte, não sei o que, a gente manda o material que vai ser recortado, enfim. O pai não precisa no mercadinho comprar nada para fazer o material dele. Então a gente manda tudo no kit conforme foi pedido. E aí, quando o pai recebe esse material, ele abre e ele começa a trabalhar a atividade com ele, nós percebemos nos vídeos o pai mais empolgado que a criança. Olha, filho, que lindo, ó, faz aqui. E aí, a atividade que a criança realiza é a própria realização do pai. Porque muitos pais não têm a oportunidade de ter um filho na escola. Os pais não vão na minha escola, em outras escolas, apenas deixar o filho que tem que trabalhar. Ele pensa que o filho tem que ter um futuro na frente melhor do que a oportunidade que ele não teve. E é essa oportunidade que o município, quando veio com essa proposta, na cabeça dos pais, nas nossas ideias, nas nossas cabeças de educadores, um futuro promissor para as crianças. Então, é muito gratificante. Não é uma coisa espetacular, não é uma coisa que a gente pode falar muito, mas tem ajudado muito, nesse momento, essas realizações das tarefas dos pais para com os filhos. Aproximação.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, né? Se o senhor puder nos informar também em relação à resposta que a justiça vai dar, né? A resposta, qual será a resposta da justiça em relação a essa demanda de vocês, né? Esse pedido. E a gente continua acompanhando. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a você pela oportunidade. Boa tarde, Luciana.
Nós conversamos com Adenilson Moraes Pereira, ele é diretor de um centro de educação aqui em Maringá, um dos 21 centros de educação que venderam vagas para a Prefeitura de Maringá e neste momento de pandemia não estão recebendo pelo contrato, os valores fixados no contrato, e está aí uma briga que foi parar na justiça.